Fala, meus queridos, mais uma vez aqui para falar um pouquinho hoje, né, da atuação do registrador e da atuação do advogado. O que que a gente tem comentado muito, né? Como que nós devemos nos posicionar como advogados trabalhando com a regularização imobiliária frente à atuação dos registradores, né, dos tabeliães? Então, assim, hoje uma das propostas que a gente tem é justamente essa, conversar e saber um pouco mais sobre o tema, relacionamento, postura profissional, descobrir como esse procedimento vai se desenrolar, se você vai trabalhar como um conservador, como legalista ou como um profissional de vanguarda, como que você vai entender, né, a falta de segurança documental e estrutural do processo feita pelo advogado. A gente precisa entender que não adianta estar dentro do procedimento com uma pessoa que está apartada do processo, embora você tenha que fazer a atuação direta, vai haver um momento em que você vai fazer uma atuação paralela, porque a tua pré-avaliação vai perpassar por toda a avaliação e a análise necessária dentro daquele procedimento que você encaminhou. Logo, logo, a atuação ela não é restrita. Vamos lá então, primeiro ponto, né, que a gente precisa comentar. Experimenta começar o teu procedimento de regularização imobiliária, seja ele qual for, da onde você estiver partindo, e não fala com o registrador para você ver o que que vai acontecer. A primeira coisa, assim, ó, agora outros, o próximo, pequenos dias se passaram até os dias. Hoje é 24 de agosto de 2022, mas assim, na semana que passou, eu estive presencialmente no Rio de Janeiro fazendo uma atuação, levando trabalho lá, né? Tava despachando trabalho. E assim, qual foi a minha primeira ação, a primeira atitude que eu precisei ter frente àquele posicionamento, né? Daquele lugar, daquele imóvel onde é que eu estava regularizando. Primeiro, eu fui até o cartório de registro de imóveis para poder entender qual é a dinâmica, como que ele pensa e como ele pensa, desenrola toda a forma que eu atuo. Logo, o que eu vou revelar, o que eu vou mostrar dentro do meu trabalho vai estar muito atrelado como ele faz, entendeu? Embora eu tenha o meu trabalho, minha tática, minha técnica para poder mostrar, eu preciso descobrir o quê? Qual é a postura que ele tem? Se ele tem uma postura conservadora, legalista ou de vanguarda. Por quê? Porque isso determina toda a atuação que a gente vai fazer dentro daquele procedimento ali. Se eu tiver que fazer uma abordagem mais clara, mais aberta dentro do meu processo, eu preciso ter essa postura. E como que eu vou ter essa postura, né? Eu preciso saber como que ele pensa e o que que eu faço, como é que eu descubro, tem que ir lá. Então, assim, não, outro dia eu estava respondendo uma mensagem e até comentei isso com uma das associadas sobre essa situação, né? Se eu não tenho um posicionamento para poder saber como eu vou atuar naquele lugar, né? Do jeito que eles pensam, né? Como que eles pensam a respeito daquele procedimento, eu vou ter dificuldade em atuar. Porque se ele é uma pessoa extremamente conservadora, ele já vai colocar os dois pés na porta. E assim, ó, se eu não for uma pessoa bem centrada com o meu conhecimento e com o que eu tenho que fazer, certamente eu vou declinar, tá? E assim, ó, lá aonde eu fui, ali no centro do Rio de Janeiro, especificamente lá no 5º RGI, que é bem conhecido, todo mundo conhece, ele atua toda a região do Leme de Copacabana. Ou seja, tem uma grande área de atuação, mas ao mesmo tempo tem muitos imóveis que precisam ser regularizados ali, mas que correm o risco de burla, né? Por conta das dificuldades e tudo mais. Além disso, o que a gente se deparou lá, na verdade, foi com um caso aonde necessariamente a gente precisava demonstrar o interesse da pessoa e a posse exclusiva. Nosso caso era esse, mas o que eu já sabia? Sabia que tinha muita dificuldade de atuação lá, porque há várias manifestações no momento de fazer a citação do município, do estado, de demonstração de interesse, né, do município e do estado. E daí, nesse momento, a gente para. Para pensar, e a reflexão que eles fizeram comigo foi essa: ah, tem certeza? Será que você não está pensando? Você imagina bem que esse caso pode muito bem se enquadrar num interesse do estado, interesse do município, e aí a atuação para, trava e vai seguir para o judiciário. Olha só, eu tenho duas posições aqui. Eu olho o posicionamento que ele tem. E entendo que o posicionamento dele frente ao caso é conservador, embora seja legalista e ele tenha que seguir estritamente a lei. Se ele é uma pessoa conservadora, extremamente conservadora, vai tocar o caso para uma postura judicial onde eu vou ter mais tempo, vou ter mais gasto, vou ter que me desenrolar o meu caso com muito mais atenção. A gente pode se acuar nessa hora, com certeza, né? Obviamente, mas não é a ideia. A ideia é fazer com que o nosso ponto de vista e a nosso posicionamento como advogado sobressaia, dizendo: não, só um pouquinho, embora você tenha esse pensamento e você queira atuar dessa forma, eu, na minha atuação, na minha visão, tô certa de que desta forma, como eu estou conduzindo e fazendo, eu vou atingir o resultado. Mas eu preciso necessariamente entender que o meu relacionamento e a minha postura profissional vão ser determinantes para o sucesso da ação. E isso aí, a gente está falando de qualquer trabalho relacionado à regularização imobiliária. Qualquer trabalho, na verdade, a gente está falando. E assim, ó. É desse ponto de vista, onde a gente levou para eles todo um arcabouço probatório super recheado de concretas evidências de que a pretensão da pessoa é real, embora tivesse isso claro, existia uma grande parcela de dúvida na cabeça do pessoal do registro de que realmente aquele caso ia se desenrolar e não ia cair nas mãos de uma possivelmente interesse municipal ou estadual. Logo, deixa eu comentar. A postura profissional revela um pouco de como eu vou atuar. Revelando como eu vou atuar, ela acaba que faz com que eu tenha dever de mostrar se aquele caso concreto ele vai ou não se desenvolver ali. Porque assim, se eu for muito mole, se eu mostrar que eu não tenho conhecimento da lei, se eu não tenho conhecimento do que eu devo fazer, mesmo com a lei presente, eu posso cair numa armadilha de daqui a pouco ser desmotivada, dada a circunstância ou as dificuldades que outras pessoas já estão recebendo. E assim, e por que isso? Falta de segurança documental estrutural no processo feita pelo advogado. Toda a atuação feita pelo advogado, toda a estrutura processual feita por ele, leva a duas coisas. Elimina a falta de segurança documental e elimina a falta de insegurança por parte do registrador, que pode muitas vezes estar confuso, pode estar na frente de vários casos onde realmente a gente percebeu, ou eles perceberam, né, que outros profissionais em outros casos tentaram, assim, uma grande quantidade de gente tentando fazer burlar o sistema registral e tributário. Logo, quando se chega na frente de um registrador com toda uma proposta de trabalho de atuação, se levanta já uma grande quantidade de embaraços que não são nem fundados assim, e que é real isso, tá? É super natural, embora a gente exista uma necessidade de poder fazer toda uma postura que eu consigo conduzir a partir do que eu entendo e do que eu preciso colocar, eu sei que se eu não tiver a minha integridade, né, salva, vamos dizer assim, porque quando eu me posiciono como advogado, como profissional especialista e conhecedor da área, eu consigo matar a charada, eu consigo resolver de verdade qual vai ser a minha forma de atuação. Eu mato essa insegurança num primeiro momento, fazendo com que as pessoas tenham, na verdade, esse conhecimento, entendimento um pouco de quem eu sou e do que eu estou fazendo, de como é que eu pretendo atuar. Nesse ponto, talvez as duas coisas mais importantes que venham se sobressair aqui é a insegurança dele como registrador, a insegurança dele documentalmente frente a outros casos que ele tem enfrentado e não está conseguindo vencer por conta da grande quantidade de gente, como eu comentei, despreparada e que força a barra tentando encontrar naquele meio de regularização uma forma de burlar o sistema tributário ou o sistema registral. Dito isso, o que que eu estou querendo falar? Que existem duas formas diferentes de atuação e que a forma diferente de atuação ela vai passar por dentro do registro de imóveis e vai passar por dentro também do quão ético aquele profissional é capaz de ser e de diferenciar a sua postura, dizendo, não, eu sei por que que eu escolhi essa forma de regularizar e por que que eu preciso manter essa forma de regularização aqui dentro, né, desse meu caso, embora a gente tenha vários indícios, né, de comprovação da forma de atuação, eu preciso entender um pouco como é que eles se posicionam frente aos casos, né? Eu não posso fingir que o registrador não existe e eu vou jogar o meu caso lá no colo deles e eles que vão resolver depois de algum tempo o que vai ser feito, né? Eles precisam necessariamente buscar dentro da legislação analisar o nosso caso. Mas assim, ó, você acha mesmo que o jeito que ele já carrega e as experiências que ele já teve de outros casos, falando especificamente de uso campeão, não vão impactar na análise? Eu duvido. Vão impactar, com certeza, mas ele vai ter que fazer o quê? Parar, analisar, pensar e avaliar o teu caso frente à legislação, mas a forma como você se posiciona dentro do caso vai dizer muito. Então, antes de você dar o primeiro passo, para para pensar quem você é dentro desse processo, né? Você vai atuar como? Você atua como advogado, mas você tem que saber necessariamente, obrigatoriamente, como que o registrador pensa para que consiga de verdade colocar, apertar o parafuso correto na hora correta, de forma que não haja dúvida, não paire dúvidas sobre o procedimento. Meus comentários hoje sobre a atuação do registrador e a atuação do advogado nos processos de regularização imobiliária, especialmente aqueles vindos através da usucapião extrajudicial e judicial. Fica bem, condensa toda essa informação aí que você ganhou de repente assim. E não esquece, se você tem alguma dúvida, manda para nós. A gente tem o maior prazer, a maior alegria de responder para você. Não deixa de nos seguir nas redes e, claro, deixar aquelas 5 estrelas para nós, né? Dentro da plataforma que você está escutando aí o nosso podcast. Agradeço muito, um beijo e até. Pode desligar.
Ai, 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 que loucura. Aí.